DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Neste jornal vamos atualizar a evolução do estado de saúde de José Eduardo dos Santos, que foi internado ontem nos cuidados intensivos em Espanha. Em Angola, diz-se que jovens ativistas terão sido colocados em posições aparentemente não elegíveis nas listas da UNITA.
Estamos convictos, temos fé, temos crença na alternância política. Então não importa a posição em que estás.
Em Moçambique, Frelimo completa amanhã 60 anos de vida.
Naquela altura nós tínhamos o colono como um foco de unidade, todo o povo moçambicano.
5 funcionários da migração de Moçambique foram detidos por suspeita de facilitar a entrada de estrangeiros.
Há, sim, funcionários detidos, envolvidos neste caso.
E hoje é sexta-feira, dia 24 de junho, dia em que completam 4 meses da invasão russa da Ucrânia. O Jornal da Noite começa agora comigo, Brahim Adarami, com a edição de Guilherme Correia da Silva. Boa noite. O ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, foi internado nos cuidados intensivos de uma clínica na cidade espanhola de Barcelona. Está a ser acompanhado por algum dos seus filhos. A DW África conversou com uma das filhas de Zé Du. Chamo à antena o jornalista DW Guilherme Correia da Silva com as últimas notícias.
A família diz que José Eduardo dos Santos está em estado estável. Contactada pela DW, uma das filhas do antigo presidente da República, Xisé dos Santos, disse que o seu pai não corre risco de vida e também não tem Covid-19. São as últimas informações disponíveis depois da notícia de que o antigo presidente da República de Angola foi internado nos cuidados intensivos de uma clínica na cidade espanhola de Barcelona. A agência de notícias F avançou, entretanto, que José Eduardo Santos terá sofrido um infarte, uma notícia ainda não confirmada oficialmente nem desmentida até agora. Depois das notícias sobre a deterioração do estado de saúde de Eduardo Santos, o presidente de Angola, João Lourenço, telefonou à antiga primeira-dama, Ana Paula dos Santos, num gesto de solidariedade. Isto de acordo com uma publicação no Facebook, na página oficial da Presidência da República.
Obrigado, Guilherme Correia da Silva, por teres trazido à antena a atualização do estado de saúde do ex-presidente de Angola, de 79 anos, que tem tido problemas de saúde há vários anos. Faltam hoje exatamente 2 meses para o que se espera serem as mais renhidas eleições gerais na história da democracia angolana. O presidente de Angola acaba de aprovar cerca de 1 milhão de euros para financiar campanha eleitoral de cada partido, segundo uma nota da Casa Civil de João Lourenço. À medida que os partidos vão depositando as listas de candidatos a deputados, vão surgindo também mais vozes descontentes e aparentes divergências nas coligações ou alianças políticas, particularmente depois da entrega da lista da UNITA. É que na lista estão também nomes de ativistas que entraram na política partidária. É o caso de Nuno Álvaro Dalla, que ocupa o lugar 50, Hitler Tikonde, número 83, Pedroski Teca, na posição 84, e Benedito Dali, o número 95 na lista de deputados. Sendo assim, será que terão mesmo hipótese de serem eleitos? Ou os seus nomes terão sido apenas usados pela UNITA para proveito político? É o que vamos saber com um dos ativistas que se junta a nós neste jornal, Pedroski Teca. O que acha do posicionamento dos jovens ativistas na lista de deputados da UNITA?
É uma mais-valia quando se vê jovens como eu a entrarem pela primeira vez como candidatos à Assembleia Nacional. Também pela primeira vez vemos uma união de várias forças partidárias e da sociedade civil em torno de uma causa única, que é a alternância política no poder no próximo mês de agosto, nas eleições gerais em Angola.
Mas questiona-se o posicionamento dos jovens nesta mesma lista, porque muitos jovens estão a partir do número 80, e olhando para a composição parlamentar de Angola, provavelmente não vão ser eleitos se a UNITA não ganhar com maioria absoluta.
Falando de mim, eu estou na posição 84 na lista que foi submetida ao Tribunal Constitucional, mas nós estamos convictos, temos fé, temos crença na alternância política. Então, não importa a posição em que estás...
Mas se a UNITA não ganhar com maioria absoluta, não terão a voz no Parlamento.
Não teremos a voz no Parlamento, mas há muitos jovens que estão abaixo de 80. É o enigma nesta lista. Principalmente na sociedade civil. Temos jovens, por exemplo, Olívio Quilombo, temos o Nuno Dalla, que também são ativistas. São jovens como nós. E temos jovens novos, provenientes de partidos políticos. Temos o líder da Jura, temos a Ariane Yane, temos vários outros que estão abaixo do número 50, por exemplo. É o rejuvenescer da lista de candidatos da UNITA.
Mas esta entrada de jovens ativistas nas listas partidárias não poderá ofuscar a vossa imagem do trabalho que vocês tinham feito, já que agora fazem parte, vão querer fazer parte do sistema político?
Nós, em Angola, não estamos a inventar a roda. Este tipo de concertação existe em vários países. Temos visto ativistas a saírem das ruas para os parlamentos, a saírem das ruas, a vencerem autarquias, eleições autárquicas. Isto é algo normal, é assim que o mundo está a evoluir.
Mas não vão perder a vossa voz, não vão perder aquela capacidade de criticar com imparcialidade tanto a UNITA como o regime no poder?
Se fosse para isso, nós não aceitaríamos estar na lista. Nós não aceitaríamos aderir à frente ou apoiar a Frente Patriótica Unida. Nós não estamos a apoiar a UNITA ou a Frente Patriótica para nos tornarmos mudos. Não. Nós estamos a aceitar este grande desafio porque queremos levar as vozes das ruas ao Parlamento, as reivindicações que são feitas de maneira informal nas ruas, ao Parlamento de maneira formal, porque nós somos das ruas e quando nós chegarmos ao Parlamento, isto vai significar que as ruas venceram, as ruas terão voz de pessoas que conhecem-nas. Então, a nossa maior missão é levar, é sermos a voz dos sem voz. Então será uma traição se nos mantivermos calados enquanto estivermos lá. Nós não queremos perder a nossa essência. Perder a nossa base de apoio é uma traição e nós não pretendemos chegar a este nível.
Muito obrigado, Pedro Osqueteca, ativista angolano e candidato a deputado em Angola, por se juntar a nós neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E hoje no Espaço do Ouvinte perguntamos o que acha do posicionamento dos ativistas angolanos na lista a deputados da UNITA. Eli Daniel comenta que, na verdade, os partidos políticos devem ser aplaudidos por criarem esta abertura para pessoas fora da sua linha político-ideológica. É um fenómeno novo em Angola e deve ser sublinhada a coragem dos seus protagonistas.
DW Notícias.
E continuamos a falar das eleições gerais angolanas. A CNE anunciou hoje que vai convidar 9 organizações internacionais à observação eleitoral. A Comissão Nacional Eleitoral informou ainda que não haverá votação antecipada devido aos desafios logísticos que o mesmo impõe e o tempo escasso para a sua materialização. A única força política angolana que não formalizou a sua candidatura é o Bloco Democrático, segundo anunciou hoje o Tribunal Constitucional. O processo termina já amanhã. Várias pessoas na comunidade de Nkoi, em Macomia, na região central da província moçambicana de Cabo Delgado, abandonaram a aldeia na sequência de uma troca de tiros na quinta-feira entre rebeldes e forças governamentais, disseram à agência Lusa fontes locais. Nkoi, que alberga parte dos deslocados de Anquabe está a 30 quilómetros da aldeia da Nova Zambésia, distrito de Macomia. E, ainda de Moçambique, pelo menos 12 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas hoje devido a um acidente de viação no distrito de Manhissa, ao longo da principal estrada moçambicana, anunciou fonte oficial.
DW Deutsche Welle.
A Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, no poder em Moçambique desde 1975, completa amanhã, 25 de junho, 60 anos desde a sua criação. E no país, alguns analistas defendem que é chegado o momento do partido se reconciliar com a história, reconhecendo alguns erros cometidos no passado, como, por exemplo, os campos de reeducação e os assassinatos de alguns, neste caso, algumas figuras outrora influentes do partido, acusadas de traição. A DW África, o general na reserva e membro fundador da Frelimo, Mariano de Araújo Matina, reafirma que quem traísse a luta de libertação nacional era fuzilado, em referências às mortes de Uria Simango, entre outros.
A ideia que nós tínhamos aí vale a pena morrer do que viver debaixo do colonialismo. Era isso que nos motivava nessa altura.
E, general, quando olha hoje para a nossa juventude, sente que ela tem a mesma determinação que vocês tinham?
Não tem, porque a motivação é diferente, né? Naquela altura nós tínhamos o colono como um foco de unidade de todo o povo moçambicano. Hoje as pessoas são independentes. A motivação tem que ser completamente outra.
Hoje, 60 anos depois, quando olha para o passado, olha para o presente, que Frelimo temos hoje?
Bom, a Frelimo é um partido com uma maturidade suficiente para se adaptar às circunstâncias. É o que nós estamos a fazer e é por isso que nós estamos ainda no poder.
Logo após a independência, o governo criou a Operação Produção. Mas para muitos, essa operação teve muitas mazelas. Em general, acha que aquele projeto, ainda se fosse nos dias de hoje, valia a pena ser continuado ou não?
A ideia principal era de colocar todos os desempregados a fazer qualquer coisa. Moçambique é grande, tem muita terra, houve muitas falhas. Não tínhamos também experiência nessa área, então tivemos de abandonar.
E há quem diz que houve erros, como até o general reconhece, mas há quem diz que é preciso e era preciso o partido no poder, a Frelimo, viesse a público assumir os erros que aconteceram. Concorda que era preciso que a Frelimo peça, digamos assim, um perdão público pelos erros?
Não, perdão não. Perdão, eu não vou fazer nenhum perdão. A ideia é boa, e é boa até hoje. Por que nós vamos pedir perdão? Ou falha, sim senhor, não conseguimos atingir um nível, mas não gostaríamos de atingir esse nível rapidamente.
A tese é que nos campos de reeducação eram uma espécie de campos de tortura.
Não era nada campos de tortura aqui. Não houve nenhuma tortura. Era um campo, sim, era um centro e havia agricultura.
Durante o percurso histórico da Frelimo, e qualquer movimento passa por momentos de crises. E uma das crises que se destaca muito dentro da Frelimo é o surgimento de algumas pessoas que a Frelimo sempre já o disse que eram traidores. E uma dessas figuras, por exemplo, Uria Simango, Lázaro Cavandame, entre outros. A questão é, hoje, quando olha para os acontecimentos daquele período, acredita ou ainda pensa que as medidas tomadas pela própria Frelimo seriam as mesmas se fossem os dias de hoje?
As medidas são tomadas, depende das circunstâncias, da maneira de pensar das pessoas. Tivemos a luta armada, desertores são punidos, são fuzilados, fizeram também isso na França, pá. Na Europa, digo, que fumar durante a guerra é muito difícil.
É possível que a Frelimo faça uma reconciliação com a sua própria história do passado?
Não fizemos nenhum erro. Quem traísse a luta de libertação nacional era fuzilado. Ponto final.
Foi uma entrevista com o general na reserva e membro fundador da Frelimo, Mariano Matine, conduzida por Amós Fernando.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
5 funcionários dos serviços de imigração de Moçambique foram detidos suspeitos de facilitarem o tráfico de droga associado ao terrorismo que assola a província de Cabo Delgado desde 2017. Quem tem mais detalhes é o Arsénio Sebastião, a partir da cidade da Beira.
Os 5 detidos foram identificados como funcionários do Serviço Provincial de Imigração em Sofala, estando afetos a diferentes setores de tramitação de documentos de entrada e saída no país. Segundo o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, na província de Sofala, Alfredo Sitoy, os funcionários são suspeitos de facilitarem a entrada de estrangeiros. Foram presos na sequência de um mandato de captura em conexão com a detenção de 5 cidadãos estrangeiros alegadamente ligados ao terrorismo.
Há, sim, funcionários detidos, envolvidos neste caso. São, até aqui, 5 funcionários do Serviço Nacional da Migração que se encontram sob custódia policial. Há indícios. Diríamos, há indício do envolvimento no caso dos estrangeiros apresentados na terça-feira.
Na terça-feira, a polícia moçambicana deteve na Beira 4 homens e uma mulher suspeitos de recrutarem pessoas para o tráfico de drogas, que servirá como fonte de financiamento para o terrorismo no norte do país. Em sua posse, tinham katanas, drogas e documentos suspeitos que foram apreendidos pela polícia. Foi também confiscada uma viatura ligeira com equipamento de comunicação de origem duvidosa. O Serviço Nacional de Investigação Criminal assegura que estão em curso investigações que podem culminar com a detenção de mais funcionários do Estado ligados à tramitação de documentos, tanto nos serviços de imigração como na Direção Nacional de Identificação Civil e Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados. O analista político Wilker Dias olha com preocupação para a notícia da detenção dos funcionários do Serviço Provincial de Imigração em Sofala. Wilker Dias alerta que, a ser provada a ligação de funcionários do Estado ao financiamento do terrorismo, é preciso estancar o problema pela raiz.
A corrupção é um dos fatores que tem atrasado naquele que é o próprio desenvolvimento do Estado. Porque se nós temos, por exemplo, funcionários da migração, funcionários das Forças Armadas, por exemplo, envolvidos nesses esquemas, o que nós poderemos ter é a fragilização da segurança, porque esses é que são o garante daquela que é o controle da segurança a nível nacional.
Os ataques de insurgentes na província de Cabo Delgado já levaram à morte de 4 mil pessoas desde 2017. Arsênio Sebastião, DW África, cidade da Beira.
DW Notícias.
Mais de 30 mil pessoas estão deslocadas devido ao ataque terrorista no norte de Burkina Faso. Os ataques ocorreram nos dias 11 e 12 de junho no norte do país, em que morreram 86 pessoas. O Parlamento Alemão revogou hoje uma lei da era nazi que limitava a informação sobre o aborto e que levou à condenação de vários ginecologistas. Também o Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América acaba de anular a proteção do direito ao aborto em vigor no país desde 1973, numa decisão classificada como histórica, que permitirá cada Estado decidir se mantém ou proíbe tal direito. Passam 4 meses desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. A nossa colega Inês Cardoso faz aqui um ponto de situação da guerra na Europa. Boa noite, Inês.
Boa noite, Braima. Em 4 meses de conflito, as Nações Unidas estimam que cerca de 5 mil civis foram mortos e mais de 15 milhões de ucranianos foram obrigados a fugir das suas casas. Depois de ataques a vários alvos no país, o foco das forças russas é agora a conquista de grande parte do leste ucraniano pela Rússia. A guerra na Ucrânia desencadeou uma crise energética global, além de uma crise alimentar. O bloqueio das exportações de cereais da Ucrânia pela Rússia contribuiu para a subida dos preços e das carências de vários produtos, em especial no Médio Oriente e em África. Embora se encontre em cenário de guerra, a Ucrânia conseguiu em 4 meses aquilo que não conseguiu em muitos anos, obter o estatuto de país candidato à União Europeia. No domingo, participa na Cimeira do G7, que terá lugar na Alemanha.
DW, Espaço do Ouvinte.
E como de sempre no Espaço do Ouvinte, hoje perguntamos o que acha do posicionamento dos ativistas angolanos na lista a deputados da UNITA. Recebemos comentários de Rosário Ntepa, de Arescacinda Cacinda, de Fonseca Luciano, de Bamba da Cunha, de Adulei Candé, Zua Filipe. Recebemos ainda de Janeta Arthur, de Agostinho ABC, de Nguanamau Kisalo. Depois Eugênio Felisberto também comentou. Omar Pedro, Pacto de Varsóvia, também deixou o seu comentário. A todos os ouvintes que participaram nas nossas emissões, muito obrigado a todos. Votos de um bom fim de semana.